News. G-News. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:50, estamos de volta com o T-News Campo Mourão desta sexta-feira, dia 29 de novembro. E sexta-feira é o dia que a gente conversa aqui com o prefeito Tauílio Teseli, depois das férias. Foram longas as férias do prefeito Tauílio Teseli, hein? Deu aquela sumida, não apareceu aqui na rádio durante as férias, é claro, nós combinamos com ele e daríamos um refresco para ele. Já esteve aqui na segunda-feira batendo um papo, que estava com saudade da gente, e retorna aqui na sexta-feira. Para isso, já estou liberando o nosso WhatsApp, que é o 4435235248. Anota aí, 4435235248. Se você quiser mandar uma pergunta, um questionamento ao prefeito Tauílio Teseli, uma mensagem, você pode mandar então no nosso WhatsApp, 4435235248. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao T-News.
Bom dia, Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Rádio T e bom dia a plateia aqui, né?
É, hoje temos plateia aqui no estúdio, estamos recebendo os alunos do Colégio Dom Bosco, que estão fazendo um trabalho na área de comunicação, hoje eles estão conhecendo rádio, saber como que funciona uma rádio, então sejam bem-vindos aqui ao estúdio da Rádio T, juntamente com a professora Ângela Franciele e a professora Daniela, né? Do Colégio Dom Bosco, Estadual Dom Bosco. Prefeito, o senhor foi aluno do Dom Bosco, né, prefeito?
Faz tempo, hein?
Foi ontem, né, prefeito?
Eu estava até comentando aqui antes de entrar no ar. Não tinha ensino médio aqui na região toda. Então vinha gente de Boa Esperança, Mamburê, estudar em Campo Mourão. Em Campo Mourão só tinha duas escolas. Então o Colégio Estadual, que na época ofertava, e o Colégio Dom Bosco ofertava. E o estado dividiu a cidade. Metade da cidade vai para o Lar Paraná e metade da cidade vai para o Colégio Estadual. E foi desse jeito. Então, quando eu estudei lá, você tinha pessoal, vinha Kombi, ônibus de Mamburê, de Boa Esperança, da região, para poder estudar lá também. E era um momento difícil, porque você não tinha muro na escola, era terra, você tinha que ir de ônibus ou de circular, essas regular, ou ia de bicicleta ou ia a pé. E você tinha aqueles momentos que o Estado, que os professores sofriam muito nas mãos do Estado. Você começava a trabalhar em janeiro ou fevereiro e os professores iam começar a receber lá por junho. Normalmente o professor ficava 2, 3 meses sem receber. Então a escola não tinha material, era você constantemente fazendo promoção para poder ter material para os professores para fazer um bom trabalho. E era assim a vida, você tinha escola e não tinha muro, tinha terra nas ruas e terra no pátio da escola também. E era essas dificuldades daquela época, né? Hoje a gente observa que tudo mudou, né? Você oferece em todas as cidades da região ensino e você tem em Camorão várias escolas também. Então a realidade é outra. Tanto é que naquele período, muitos pais enviavam seus filhos para Curitiba, para Maringá, para estudar, porque eram poucas as escolas que ofereciam o segundo grau, né? E hoje não, hoje você tem quase todos os cursos superiores em Camorão, você tem todas as várias escolas ofertando, e aquele público que ia para Maringá, para Londrina ou para Curitiba, não vai mais, é raro, né? Um público é bem menor. Então a educação, ela chegou onde deveria chegar, né? Ela foi chegando para o interior, o que era raro. Você falava em faculdade, falava em Curitiba. Você falava em faculdade, aí foi criada a Universidade de Maringá, a Universidade de Londrina, que também não tinha, e Ponta Grossa. Então, todos iam praticamente estudar em Curitiba para poder fazer um curso superior.
Isso, o senhor tendo essa vivência, desde que viu lá, o senhor morava no centro?
Eu morava aqui na Rua Pitanga.
Então, para chegar lá no Dom Bosco, um dia como hoje, chuvoso...
Você morava ali perto do Tio Patins, vamos dizer assim. Então você tinha que sair daqui, ir até uma altura, pegar a circular, né? Que parava lá na Avenida Presidente Kennedy, você andava 200 metros até a escola. Depois você retornava lá às 11 da noite, nesses mesmas, que era o transporte coletivo. E você parava numa avenida dessa aqui, se eu não me engano, ali perto do posto. Tem o posto Guarujá e tem o Carreira, né? Ficava ali o ponto que ela passava e você tinha que ir até ali para poder ir para sua casa. Ou você, quando retornava também, ela passava por ali. Então essa era a vida de quem queria trabalhar e estudar à noite.
Dessa evolução na educação, e nós a gente vê isso, vai vem essa evolução no estado e acaba vindo para o município, né, prefeito? São engajamentos que a gente vê lá do estado, ele vem, claro que muitas vezes vem em conta-gotas e o município tem que suprir algumas coisas, né?
É, lá no passado, eu acho que o município não cuidava de educação. Toda a educação era por conta do estado. Que depois que houve a separação, né? O estado, o município assumiu até a quinta série, o estado ficou após a quinta série, né? E aí, eu me lembro, quando eu assumi a prefeitura, foi aquele momento que a gente foi assumindo as escolas que o estado ofertava. Então, e depois nós tínhamos escola que tinha as duas na administração, né? Uma parte era município, outra parte estado, que não dava certo.
Não dá certo. Quem assume as responsabilidades grandes?
É. E aí nós fomos construindo escola para poder sair de dentro das escolas do estado.
Hoje em Campo Mourão não tem mais nenhuma nesse sistema, né?
Nenhum. Para dizer que não tem, a escola de Piqui Jivaí era do município. O estado queria investir naquela escola. Aí o município repassou o terreno para o estado e o estado construiu uma escola dentro da escola, do espaço do município lá em Piquirivaí, mas são espaços separados. Você tem cozinha separada, gestão separada, só está no mesmo pátio, não é aquela mesma merenda, a mesma direção, a mesma gestão, e os diretores se vamos dizer, tendo que se relacionar bem, muitas vezes não acontecia.
Não acontecia, né?
E a última escola foi a escola que o estado construiu agora lá no Jardim Santa Cruz, que houve a separação.
No Horizonte e o Etanil, né?
Que houve a separação definitiva. Se você olhar lá na Monteiro Lobato, foi construída por isso. A Ivone Soares Castanharo, lá na região do Tropical, também foi uma separação. Quando o Caique foi construído, nós tinha estado e município no Caique e estado e município na escola Darcy Costa. Nós separamos também, entregamos aquela escola para o estado ali, no Jardim Parigoto, Conjunto Parigoto Souza. E hoje nós não temos nenhuma escola que tenha aquela administração de dois diretores. Nós tivemos um momento no Santa Cruz que o diretor de estado e do município era o mesmo. Até dava certo. Mas depois, quando passou a não ser mais o mesmo diretor, já que passou a não dar certo, aí houve a separação. Mas hoje nós podemos dizer que o ensino avançou, o estado avançou, os municípios avançaram. Depois veio a lei do Fundo da Educação, dos 25% por lei, deu muito mais autonomia para os conselhos e deu muito mais autonomia para que os prefeitos no Mendambo e Piquipe, eles façam um bom uso desse recurso. Então hoje o município tem lá um orçamento de uns 150 milhões, eu acredito que se deva ser isso, só da educação, que é uma gestão feita pela secretária e pela equipe que tem na secretaria. Então lá eles elegem a prioridade. Você, no primeiro momento, você tinha que gastar 60% com salário e 40% para fazer a manutenção das escolas, ampliação, reforma e o material que precisa na escola. Hoje, o município deve estar no mais de 80% só com salário. Porque houve uma valorização, né? A receita não cresceu como deveria e houve uma valorização do salário do servidor, né? Então por isso nós passamos os 60. Teve ano que os 60% você pagava o salário e sobrava recurso dos 60. Chegava no final do ano, você fazia uma divisão, você ainda distribuía um 14º quando não chegava nos 60. Então hoje está passando de 80.
E falando em educação, hoje o senhor vai estar com o secretário de Educação do Estado, em Campo Mourão, né?
Hoje nós vamos estar com o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, com a reitora
da Unespar.
E possivelmente com o secretário de Ciência e Tecnologia também. O que vai ser instalado em Campo Mourão, que é um modelo, vamos dizer, para o Paraná, que é uma experiência a partir de um projeto da Unespar, de você criar um centro de inovação, qualificação, treinamento de professor da rede pública municipal, atendendo os 25 municípios. Por quê? E a experiência que a gente tem. Você se formou há 5 anos, 10 anos atrás. Agora eu resolvi fazer um concurso público e dar aula. A realidade é outra hoje. Você tem que se atualizar às novas ferramentas que tem.
Sim.
E o aluno não é o mesmo de 10, 20 anos atrás. Então, esse espaço, nós convencemos o secretário de Estado a instalar em Campo Mourão como se fosse uma experiência para o Paraná. Se deu certo em Campo Mourão, ou Unespar, dando certo em Campo Mourão, atendendo a região, pode dar certo no Paraná e em outras regiões. Como pode ser ampliado em Campo Mourão, porque além de atender a região da Concan, poder atender outros municípios também. Então, é um trabalho que a Unespar fez o projeto, que nós fomos várias vezes a Curitiba, e felizmente deu certo. Então é um espaço de centro CECIT, né? Que vai ser hoje o assinatura dos convênios e o lançamento em Campo Mourão, com a presença dos dois secretários de Estado, com a reitora da Unespar e com a direção local da Unespar em Campo Mourão, que foi quem construiu o projeto e levou na prefeitura, e que nós fomos daí trabalhar para que os recursos acontecessem. Aí demanda o quê? O trabalho do deputado Douglas, o trabalho do deputado Márcio, o convencimento do governador, o convencimento do secretário de Estado. E quando eu falei para ele assim, ó, o prédio nós temos, se não tiver, o município constrói. Por quê? Porque é algo que você traz para a cidade, pessoas para se qualificar. Você pode fazer eventos em Campo Mourão de uma semana, que você vai ter que ficar instalado em Campo Mourão também. E passa a ser o ponto de partida de um projeto que a gente faz para melhorar a educação. Para você ter índices melhores no IDEB, para você qualificar melhor o professor, para você trazer toda a inovação para as escolas de Campo Mourão, para as escolas da região. Então é algo novo e é um modelo assim. Mas é uma experiência nova que está sendo instalada em Campo Mourão com o trabalho do projeto feito pela Unespar e com recurso do governo de Estado.
Sempre foi um dos objetivos, ou a menina dos olhos, o senhor, sempre foi a educação, cultura e o esporte, né, prefeito?
É que é difícil em prefeitura você não se preocupar com todas as áreas, né? Mas educação, quando eu assumi, a gente tinha várias escolas chovendo dentro. E aí a gente foi equipando, melhorando, colocando computador, colocando lousa digital, comprando material didático. Só não conseguimos recuperar todas as escolas por causa de problema das obras que não faz no período certo.
Sim.
Você faz uma construção hoje achando uma licitação, achando que vai demorar um ano e demora dois. E nós tivemos problema dos projetos, porque como eram muitas escolas para serem feitos os projetos, a estrutura da prefeitura não comportava. Aí você vai licitar uma empresa, aí ganha uma empresa que também não faz bem feito. Você tem que estar corrigindo os projetos. Daí eles se licitam a obra. Aí quando começa a obra, vê que ficou falha no projeto, tem que estar fazendo o aditivo. Aí você tem que ouvir o dono do projeto, o fiscal da obra da prefeitura, a procuradoria da prefeitura para autorizar ou não. Então, é uma dificuldade. Quem está nas escolas, os professores, diretores de escolas, estão vendo o dia a dia da dificuldade que as empresas estão tendo de contratação de pessoal e o período da época da construção, quando se fala em um ano, demora dois, quando se fala em seis meses, demora um ano. E eu fui, quando nós assinamos o contrato do Dom Bosco, que era a obra para durar, não eram 8 meses, se eu não me engano, e já vai para 2 anos e não terminou até agora. Então, vão ficar em Campo Mourão para o próximo prefeito um volume grande de investimentos iniciados que não foi possível terminar, não por culpa da administração, mas pela dificuldade também das empresas de encontrar funcionários, pessoas que querem trabalhar na construção civil.
Essas obras vão continuar para o próximo prefeito, mas com recurso garantido.
É, os convênios que estão assinados, você tem a obrigação de ter o recurso na conta, né? Então, era conforme a obra vai andando, ou o Estado autoriza, ou quando é o município, já está na conta do município. É isso, e é um volume grande. Se você pegar assim, você tem o ginásio no Arpraná, só no Arpraná. Você tem o Colégio Dom Bosco, você tem a condomínio do idoso, você tem o novo presídio que está iniciando agora, você tem a João Batista Salvador, que está
concluindo agora,
você tem aeroporto, você tem escola do trabalho, você tem Parque do Lago, você tem um novo fórum que nem começou ainda, né? Você tem delegacia cidadã para ser licitada, você tem aí O cemitério, que nunca recebia recurso, está recebendo agora, melhorando a infraestrutura dele. Você tem centro comunitário lá na Vila Guarujá sendo feito. Você tem o estádio, que nós vamos inaugurar a primeira etapa agora, né? Então tem aí um volume grande, tem um restaurante popular, a UPA, praticamente.
A ampliação da UPA.
Né? Tem ampliação, estacionamento lá. Você tem um restaurante popular, que a obra iniciou agora, né? E que vai demorar um tempo para conclusão. E você tem várias obras pequenas que estão em andamento. Então, infelizmente, você não vai conseguir, mas o importante é que estão os recursos garantidos para que a obra aconteça, as obras aconteçam.
O lançamento da Unespar hoje chama-se Centro de Ciência, Inovação e Tecnologia para a Educação da Unespar, o CCT.
É isso aí.
Que vai ocupar lá o prédio que é ocupado pela geografia, né? Curso de geografia.
Espaço. Foi um recurso que o deputado Rubens Bueno arrumou na época para a construção da ampliação da sede da Unespar. Então esse CCT foi uma ideia da Unespar, foi sendo acolhida pela cidade, pela administração, e aí vai a força, o trabalho político para você conquistar os recursos. E isso durou aqui um ano para a gente chegar ao dia de hoje.
Tem uma conversa, né, prefeito? Nada é assim da noite para o dia.
É o convencimento, né? Você tem que ter um projeto, depois é o convencimento que você tem que fazer ao governo do estado.
Muito bem. Prefeito, tem uma pergunta aqui do Valdecir. Ele fala assim: bom dia, é Valdecir do Jardim Conrado. Prefeito, quero saber se tem projeto e quando pretende asfaltar a Avenida das Torres, ligando entre a Manuel Mendes de Camargo e a Perimetral Tancredo Neves. Só falta esse trecho ali que liga a Cidade Nova até o Parque do Lago.
Tem esse projeto, já existe dentro da prefeitura. Como ele era um projeto que ele avançava até onde vai ser o novo fórum, lá perto do Parque do Lago, e você tem lá que fazer uma licença do IAT para você poder fazer a ponte. Então a gente tem um projeto do asfalto e estamos aguardando a licença para fazer a ponte ligando. Então ele é um projeto completo, que sai do presídio até o novo fórum. Só que nós dependemos desse projeto para poder fazer o projeto inteiro, né? Na região da Santa Catarina, saiu a licitação, nós já estamos fazendo. Esse projeto existe, mas não tínhamos licença ambiental ali para poder fazer uma ponte onde tem uma vegetação lá que precisa ser retirada, precisa fazer uma compensação ambiental, precisa ter autorização do IAT para a gente poder executar. Então, tem projeto, só está dependendo das licenças.
O Júlio lá do Perdoncini está perguntando para o senhor sobre pro ano que vem, mas aí já vai ser com o Douglas Fabrício, se o material escolar já está programado.
Já está programado e comprado.
Para os alunos do ano que vem, então,
tudo pronto. Se você perguntar para as escolas hoje, elas vão dizer para você que elas não sabem nem onde colocar material. O que nós estamos licitando agora, por último, é que nós ofertamos lousa digital para quarta e quinta. E agora nós estamos comprando para todas as turmas. Então, tem uma licitação em andamento para a gente comprar lousa digital para todas as turmas. Mas todo o material didático, toda a necessidade que tem as escolas, estão todas comprado e nas escolas para poder o próximo prefeito não ter preocupação.
Que bom. Então, o Júlio agradece aqui já a sua resposta, prefeito. Alguma informação já, prefeito, sobre o transporte do município coletivo, daquele estudo que estava sendo feito?
Nós não recebemos esse estudo. O município está investindo um valor considerável para fazer um estudo. Como deveria ser o transporte coletivo em Camurã, quais as linhas e a possibilidade de você fazer sem cobrar, vamos dizer, passe livre. E aí existem os estudos. O município hoje paga o transporte escolar. E ele paga e tem o transporte coletivo. No transporte coletivo, o município tem um subsídio para poder manter a R$4,80 ou R$5, se não me engano, a passagem. Se a gente colocar os estudantes com passe livre dentro do transporte escolar e deixar de fazer o transporte escolar que a gente faz hoje, quanto que a gente economizaria? Quanto que custaria para mim fazer todo ele gratuito? Então, é esse estudo que está sendo feito. Se eu colocar todos os estudantes no mesmo no transporte junto com toda a população de Camburão. Não digo os alunos de até 10 anos.
Os menores, né?
E você, quanto você economiza se isso for possível? Bom, se economiza 3 milhões por ano, quanto que custa para mim subsidiar em 100%? Ah, custa lá 15 milhões. Bom, eu já estou gastando hoje 6, mais 3 do transporte, 9. Então faltariam 16, uma conta de padeiro, para você poder fazer totalmente gratuito. Então é esse estudo que está sendo feito.
Muito bem. A Keila, lá do Tropical, prefeito, faz uma reclamaçãozinha aqui sobre a pista de caminhada lá da Avenida Prefeito Viriato. Diz que está cheio de grama e mato lá, prefeito. Vou ter que dar uma puxada de ouvido, de orelha no...
Não é na pista. É que você tem do lado da cerca do aeroporto uma faixa de grama que, se não tiver manutenção, vai nascendo mato do lado. Né? E isso tem mesmo... por quê? Porque quando foi feita a pista, eu até falei, faz a calçada até a cerca.
Uhum.
Mas resolveram fazer da cerca até a pista uma faixa de grama. E faixa de grama depende de manutenção. E sempre manutenção é uma grande dificuldade que a gente tem, né? E você pode passar lá e olhar. É entre a cerca e tem uma faixinha pequena de grama, que quando você não faz manutenção, é claro que...
Então, uma questão
com esse tempo aí de chuva e sol, 15 dias, 20 dias, você já vê que já nasce, cresce de um jeito que você tem dificuldade de fazer manutenção ao mesmo tempo. Se você passar pela cidade, você vê que o pessoal está fazendo manutenção nas ruas, está fazendo manutenção nos canteiros, nas praças, mas daqui a pouco chega lá, entendeu?
Muito bem. A prefeitura foi premiada aí num seminário sobre sustentabilidade, inovação e desenvolvimento, prefeito.
Olha, a gente trabalha não pensando em premiação, mas volte, de vez em quando sai alguma notícia de algo que a gente faz na prefeitura que é reconhecido. Então são ações, muitas vezes, que o Tribunal de Contas escolhe, algumas entidades, é o SEBRAE. É o trabalho que a equipe faz, que dá resultado.
O que pode fazer nesses quebra-molas elevados, porque não escoa a água da chuva, nem dá para passar de tão cheio que fica quando chove? É a Berenice que está fazendo esse questionamento ao senhor, prefeito.
Esse questionamento já foi feito internamente, porque isso foi uma solução encontrada para você poder reduzir velocidade. Maringá já fez ao contrário. Maringá colocou radar a cada 100 metros. O radar a cada 100 metros, você mexe no bolso das pessoas. Aí você fica uma cidade que parece mais preocupada com a arrecadação. Mas no futuro não vai ter saída. Vai ter que colocar radar, vai ter que colocar semáforo, vai ter que colocar avança sinal, porque mesmo você colocando esses lombadas estendidas, foi feito um modelo que você está correto, que o escoamento de água, quando você tem que estar fazendo manutenção, senão a água não passa, né? Nós já tivemos essa discussão interna. O que eu entendo é assim, nós vamos ter que trabalhar de uma maneira para proteger vida, para dar segurança para o pedestre, para fazer que Camburão seja uma cidade mais segura. E essa discussão foi contratado um plano de mobilidade em Camburão para você definir o que fazer. Essas avenidas largas, quando em 100 metros as pessoas pegam 150, 140, 120...
É absurdo.
É difícil, né? Então vai ter que ser feito alguma coisa. Não sei como será feito, né? E o plano vai dizer quais as avenidas que vão ser interrompidas, se você vai ter que fazer algum canteiro no centro para impedir essa velocidade, se você vai ter que colocar esse semáforo, se você vai ter que colocar esses pardal, né? Que
tudo controla... Isso está no plano que foi entregue na semana passada?
Não, esse é o plano do diretor. Agora você tem um plano de mobilidade que lida só com o trânsito. Esse aí foi contratado o plano de mobilidade, plano diretor, foi contratado o parque de exposição e foi contratado transporte coletivo.
Então aguardando esses estudos chegarem. Prefeito Camporão lidera aí a geração de empregos na região da Cuncã em 2024. Foi um ano positivo na geração de empregos.
A cidade está crescendo, né? Você tem muitos empresários investindo e o empresário investindo gera emprego. E a cidade, ela vem ganhando um ritmo maior de investimento na construção civil, na instalação de novos negócios. Isso faz com que a cidade cresça, As pessoas vêm para cá procurar emprego. E é uma tendência natural, Luiz. É, no passado, as pessoas saíram daqui para Maringá. Uhum. As pessoas saíram de uma cidade menor em busca de oportunidade de uma cidade maior.
Sim.
Quando você oferece na cidade oportunidade, a região vem. As pessoas mudam para cá. Você encontra na cidade, eu fiz campanha agora recentemente, é muitas famílias de outras cidades, de outros estados, que estão se deslocando a Camorão em busca do quê? De conquista de emprego, já conquistou emprego. Uhum. E isso aumenta a população. E aumenta a população é uma sequência. Daí vem a construção civil, daí já vem as escolas que necessitam mais de vaga, daí já vem as escolas...
Aumentam os problemas, né, também, prefeito?
Mas os problemas você já tem, né? Uma cidade sempre tem problema, né? Nunca para, né? Mas isso demanda mais o quê? Mais escolas, demanda mais saúde. E isso é uma obrigação da gente ir atrás e conquistar daí, né?
Muito bem, prefeito. No sábado nós tivemos a abertura do Natal em Campo Mourão, ali na Praça São José. E depois tivemos os espetáculos no Lar Paraná e na Asa Leste. Não tivemos ontem lá no Parque das Flores, por causa da chuva. Mas essa descentralização com esses espetáculos, agradou o senhor, prefeito? Acho que a população gostou?
Agrada, porque você dá oportunidade para quem não vem no centro no dia ter lá no seu bairro, né? E desde o primeiro dia, o primeiro evento, são 8, a gente levou para o Lar Paraná, a gente levou para o Tropical. Agora nós levamos para a região do Cidade Nova, ali no Alvorada, Cidade Nova, no Parque das Torres. Eu vejo assim, é uma valorização da região, a cultura chegando perto, o Natal também fazendo eventos lá. Eu entendo que a gente faz o melhor Natal do Paraná. Por quê? Não nos custa nada, é feito com patrocínio. É um projeto aprovado em Brasília e a gente depende dos patrocinadores.
Não tem dinheiro público.
Então, conforme a gente vai conseguindo patrocínio, você vai ampliando. E o Soarte fez o projeto, aprova em Brasília e nos libera de pedir patrocínio. Uhum. Então, vai a Edilane pedindo patrocínio, vai o deputado pedindo patrocínio, vai o prefeito. E esse ano ainda falta completar o que a gente precisa, né? Mas nós estamos buscando. E vai ser, com certeza, dos 8 que a gente fez, são aí, ó, quase 40 dias de eventos.
Sim.
Você, no momento que você recebe a família, você recebe pessoas de outras cidades, vê se comprar no comércio, você motiva, você resgata, assim, a cidade, o orgulho da cidade, e você gera emprego, você contribui nesse momento, assim, com todos, né? E eu, quando eu estava no último ano passado, a Edilene perguntou, né, quem é de Campo Mourão e quem não é de Campo Mourão. Você tem praticamente um meio a meio, né, de pessoas da região que vem a Campo Mourão. Então agora tem uma sequência de eventos, daqui a um dia tem desfile, tem carreata, e isso daí vai criando uma cultura de você fazer em dezembro e deixar a cidade com esse espírito, né?
Muito bem, prefeito. Nosso tempo está esgotado nessa sexta-feira. Agradecer a sua presença, prefeito, e até sexta-feira que vem.
Até sexta-feira que vem. Desejar a todos aí um bom final de semana, né? Agradecer a plateia aqui, o público.
É, né? Os alunos do Colégio Dom Bosco.
Colégio Dom Bosco, os professores. E é muito bom os alunos se interessar pela cidade. Se vai para um processo eleitoral, há um desconhecimento total do que é vereador, o que é prefeito, o que cada um faz, ou o que cada um é obrigado a fazer, tipo governo de estado e governo federal. E é muito o que é feito no município, mas muitas vezes nem tudo a gente consegue fazer, mas é muito que é feito em benefício de todos.
Lembrando que o senhor é veterano deles, viu, professor?
Veterano.
Um abraço, prefeito.
Um abraço. News.